O Ovo da Cabra Negra, o sétimo romance do meu romancista favorito, Tatsuki Sen. Uma desumana insensível, uma serial killer chamada a Cabra Negra e seu filho são os principais. O filho da Cabra Negra é o protagonista, portanto, o Ovo da Cabra Negra. Então, isso significa que eu sou o ovo do Gol? O que você acabou de ouvir foi uma passagem do primeiro volume, terceiro capítulo de Tokyo Ghoul. E a primeira impressão que isso deve te dar é que, se você conhece Tokyo Ghoul pelo anime, pela fanbase que ele gerou, pela fama que ele tem de ser algo edgy, você provavelmente está pensando: ok, isso é edgy, mas é interessante. E realmente talvez se difira daquela sua imagem de algo edgy adolescente, puramente adolescente, de criança batendo, psicopata, sangue, ui, e te leva para uma vibe mais introspectiva. E eu acho interessante, é sobre isso que eu vou falar, porque o mangá de Tokyo Ghoul, ele provavelmente recebeu uma das piores adaptações que eu já vi. Nem tanto a primeira temporada, mas principalmente a segunda e o Rei são horríveis e são completos serviços pro mangá, que apesar de sim ele ser edgy, afinal é sobre canibais, é sobre um maluco depressivo que acaba virando um canibal depois de um acidente onde ele quase morre, ele perde seu lugar no mundo. Ok, isso é um pouco edgy, é bastante até às vezes, mas querendo ou não, é algo mais introspectivo, é algo muito mais focado no persona nos personagens, no personagem do Kaneki. O personagem do Kaneki é 10 mil vezes melhor no mangá, porque tem várias cenas em que você vê mais além daquele estereótipo de personagem perdido, tímido, que não sabe o que tá fazendo, triste. E conforme vai avançando no mangá, ele vai ainda mais quebrando a sua visão dele. Ele tem um desenvolvimento muito bom enquanto personagem. Todo elenco de apoio também recebe outra visão. A própria criancinha Gol, que é um dos primeiros arcos, tanto do mangá quanto do anime, que o Kaneki recebe a criancinha Gol e a mãe dela tenta ensinar, é uma visão totalmente diferente, uma visão bem mais próxima, bem mais humana. E isso acontece justamente por meio de na primeira temporada, diferenças pequenas. São detalhes assim que fazem você se desligar daquela imagem que você tinha de algo puramente adolescente, que algo que talvez, se você tenha mais de 14 anos, você vai simplesmente morrer de cringe a cada página que você lê. E eu resolvi aproveitar agora que Tokyo Ghoul saiu um pouco do radar do otaquinho médio. Agora, ele ainda que eu não, Tokyo Ghoul foi meio que marcado. Sempre que você fala Tokyo Ghoul, alguém vai lembrar do Me Diga Então, do Tokyo Ghoul, que tinha pessoas sendo influenciadas pelo Jusou e costurando a própria pele. Querendo aqueles adolescentes que fosse ficar aqui falando que a sociedade tinha que acabar, que a raça tinha que ser arma, querendo ou não, isso marcou Tokyo Ghoul. Mas aos poucos ele vem sendo esquecido, não é só a gente que fala dele. E eu acho que esse é o momento perfeito para eu falar do porquê eu acho o mangá tão bom e o anime tão ruim. Porque eu acho que você, se você ainda tem um pouco dessa visão de, seja gostando ou odiando, se você tem essa visão de que Tokyo Ghoul é um negócio maneiro, porque tem sangue, psicopata, ou Kaneki frio e calculista, ou então se você tem a visão de que Tokyo Ghoul é ruim porque tem aquela parte edgy, vazia, adolescente, eu acho que é uma boa. Agora eu vou tentar te mostrar o porquê eu acho que é uma boa você ler o mangá. E se você já leu o mangá, eu acho que isso é interessante você ficar, porque eu vou comparar bastante o que eu peguei de diferente e principalmente do porquê que eu gosto tanto do mangá. Tô gostando muito agora que eu tô relendo. Enfim, obrigado pela sua atenção. Não, não é uma despedida. Vai começar agora, ok? Obrigado por vir até aqui.
その仕組みを。
Bom, como você pode ter percebido por eu ter pego uma parte já do primeiro volume do terceiro capítulo, a introdução de Tokyo Ghoul já coloca as principais diferenças entre o anime e o mangá, que eu vou citar aqui. A primeira delas é o tom mais introspectivo, porque o Kaneki no mangá, ele é um personagem com muito mais nuances, com muito mais monólogos, com muito mais cenas te envolvendo simplesmente o psicológico, por exemplo. No mangá, o autor ele não tem medo de simplesmente colocar uma cena do Kaneki chorando no banho, do Kaneki assistindo TV, se sentindo triste. Enquanto no anime, eu senti que faltou um pouco disso. O anime tenta contrapor isso, colocar um pouco desse aspecto mais psicológico da parada na figura da Rize, que constantemente, que eu achei que foi uma boa adição, inclusive. Ela constantemente aparece no anime como uma forma de tentar lembrar, porém ela é sempre algo muito muito vazio, muito simples em comparação com o que o mangá tenta fazer. Por exemplo, a própria Ovo da Cabra Negra, esse da Metamorfose, são todas vezes que você vê que o autor teve um cuidado na hora de colocar que ele realmente quis que eu te passar alguma coisa por lá, enquanto no anime, sempre que a Rize aparece, ela tá querendo representar a parte psicopata do Kaneki e é só. O Kaneki, a transformação do Kaneki é simplesmente ele queria ser psicopata, mas ele não é. Enquanto no mangá, você tem a adaptação do corpo dele, você tem a mudança do ponto de vista dele, é algo muito mais bem dosado, muito mais responsável do que no anime. Inclusive, aí já tá outro ponto que eu acho que o mangá, ele é edgy, claro, querendo ou não, Tokyo Ghoul é edgy, assim, ele tem um estilo meio dark, meio emo, ele trata sobre temas, sobre como depressão, sociedade e tudo mais, mas ele é bem mais responsável na hora de fazer isso e ele sabe quando quebrar isso. Por exemplo, o próprio arco da criança Gol, um dos primeiros arcos que tem tanto no mangá quanto no anime, ele no mangá ele tem um tom mais esperançoso, que eu acho que principalmente a direção do anime não quis dar. Tem uma parte de tragédia, claro, o próprio Kaneki fala no início do mangá que se você fosse fazer uma história sobre ele, seria uma tragédia, e é uma tragédia, eu não, porém ele sabe. O mangá sabe quando te dá falsas doses de esperança, ele sabe brincar com seus sentimentos, ele sabe fazer te conduzir. Enquanto o anime, o anime é muito mais como se alguém estivesse constantemente jogando coisa triste na sua cara, esperando que você chore, que você sinta empatia. Enquanto o mangá, ele toma o tempo dele, ele vai. Esse negócio de tempo, eu acho que não é nem questão de a duração de episódios, aqui, porque. Isso tudo que eu tô falando acontece em curto espaço de tempo. Acho que 30 capítulos já dá para perceber isso, que é bem pouco, considerando que cada capítulo tem umas 20, no máximo 40 páginas. Você vê que eu vejo que faltou tato na hora de adaptar, porque é algo que o mangá de Tokyo ele é edgy, mas ele é um edgy que. Se você for ler isso forte, seus 14, sua fase rebelde, você vai perceber que tem algo humano ali, que, por exemplo, toda essa trama da criança Gol tem um lapso de esperança, tem o Kaneki tentando superar os próprios problemas, ele tentando ser melhor por meio de outra pessoa, dele mudando os pontos de vista dele, porque ele tá vendo que o mundo não é tão 880 como ele achava. Ele começando a se importar com tipo de coisa que ele nem se importava antes, o próprio elenco de apoio mudando, a touca mudando. E no anime, isso, como eu já disse, ele é bem mais corrido, mas no sentido de pô, 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 taca na sua cara, taca na sua cara, taca na sua cara. A própria touca, ela não tem muito espaço para crescer, ela não tem, por exemplo, os quadros que tem no mangá com o olhar dela assim, arrependido, com a criança chorando. Ela te pedindo desculpa, no anime não tem isso. Você tem, é claro, esse parte de preocupação com o Kaneki e o Kaneki para com ela, mas é algo bem mais jogado, é algo bem mais artificial. E assim, conforme eu vou te mostrando alguns pontos que eu acho que o anime meio que distorceu, você vai percebendo que esses dois são ser constantes, que é a responsabilidade na hora de ser Ed e os personagens, principalmente o Kaneki. Como eles sofrem com isso, além da própria mensagem, que é algo que eu vou mandar mais pra frente. Até porque é uma interpretação minha, mas eu senti que o anime nem abre margem para essa interpretação. Mas eu acho que é isso com a introdução. Bom, para começar, eu vou falar sobre o Kaneki, porque ele é o foco do mangá. E no anime, eu não vou dizer que foi deixado de lado, mas eu acho que eles faltaram um pouco de atenção na hora de adaptar todo o arco do personagem dele. Na primeira temporada, você ainda vê um pouco do mangá ali. Como eu já disse, o arco do Kaneki no mangá é muito mais dosado, é um Ed mais responsável, mais maduro, porque ele tem os momentos de puta, ele tem aqueles momentos de puta que pariu, ah, não sei o que, a sociedade, que é aqueles momentos que ele fica chorando, porém é sempre interligado com cenas dele, como eu já disse, tentando melhorar, tentando vendo esperança. Ele tem aqueles momentos que ele faz aquelas caras de anime, aqueles momentos de alívio cômico, que ele toma um soco e ri. Não é um negócio que você dá risada, mas é um negócio mais leve em comparação a tudo que acontece no mangá. E no anime tiraram quase 100% esse lado mais leve, esse lado um pouco leve, esses pequenos lampejos de leveza no do mangá. E também eles tiraram boa parte do que faz o Kaneki ser tão identificável, porque, assim, de uma certa forma eu entendo que é difícil você adaptar os monólogos do Kaneki falando sobre como ele lê livros, sobre o Kaneki falando se sente sozinho, sobre o Kaneki. É difícil você adaptar aquelas cenas do Kaneki chorando no banho, do Kaneki pensando no mil coisas quando ele anda na rua. Eu sei que tem um pouco de dificuldade. Põe o próprio anime introduz uma solução, entre aspas, já no, nos primeiros episódios, que é a Rize. Um dos acertos que eu acho que o anime fez é que a figura da Rize, ela é muito mais recorrente do que no mangá. Ela ainda existe no mangá, porém no anime ela é muito mais recorrente porque ela usa somente essa forma de mostrar essa dualidade do personagem. O problema foi que justamente eles ficaram só nessa dualidade. O Kaneki não é um. Eu, no mangá, até mesmo. Na fase, mesmo que eu consiga dividir ele entre fases, nenhuma das fases ele é totalmente plano. Quando ele é um garoto chorão, ele não é simplesmente um garoto chorão, um cara que fica chorando num canto toda hora. Quando ele vira um Ed, ele não é um cara totalmente Ed, um psicopata maluco. E no terceiro arco dele, que é o arco que ele tenta redimir tudo, ele não é simplesmente um corno arrependido, então. Um maluco puto, não, cara. Tipo, o Kaneki não é tão 880 assim no mangá. Ele é cheio de nuances, ele é um personagem mais. Ele é um personagem mais palpável. Enquanto no anime, por mais que eles tenham introduzido a Sigourney, a Rize é sempre querendo mostrar, porque ela aparece principalmente por Bertabar, é sempre querendo mostrar o outro lado, simplesmente, o 80 dele. Ele é um garoto chorão e a Rize mostra ele o monstro que ele é. Enquanto no mangá você nem tem essa percepção de monstro, mas ele tá constantemente desconstruindo a sua percepção de monstro que você tem dos gols e do próprio lado secreto, entre aspas, do Kaneki. Mas, ok, como eu acho que eu já disse, essa primeira temporada, ela tira muito do negócio humano, do negócio palpável, do negócio que faz você se identificar até certo ponto com o Tokyo Ghoul, faz você simpatizar. Mas ela é funcional, principalmente se você tem 12 anos, porque é um resumo 880 dos personagens, dos eventos, e sintetiza bem. A trilha sonora todo mundo gosta, inclusive, eu acho, não conta bem como a trilha sonora, né, com a CT, mas o Unravel é muito bom, acho que todo mundo sabe. Como é que é? O recurso da Rize é muito legal. A própria animação não é tão ruim, mas a animação é um negócio meio difícil de falar, tanto faz, mas ok. Mas daí a gente chega na segunda temporada. E para começar, eu queria falar como essa segunda temporada foi um negócio que, assim, eu não era muito ligado nas notícias do Japão, até hoje eu não sou, mas, tipo, deve ter dado uma treta foda lá. Eu acho que até os japoneses perceberam que o mangá que o mangá é muito melhor, que o anime tá vindo pra um rumo totalmente diferente. Porque essa segunda temporada penou pra sair. Eu lembro que eu via muita gente chorando, falando que, ai, você quer quando sai a segunda temporada de Tokyo Ghoul? Quando sai, meu Deus, Tokyo Ghoul? Ou quando vai sair a segunda temporada? E tipo, eu acho que não devia ter saído, porque, assim, a segunda temporada, parece que eles não pegaram feedback. Eu não sei se alguém deu esse feedback, mas, tipo, tudo aquilo que eu falei, deixar aí a nuance, deixar aí um pouco da humanidade dos personagens, da trama, eles continuaram na segunda temporada e de uma maneira pior ainda, eu acho, porque é bem aquele negócio do Kaneki 180, e tá muito aqui. Que nessa fase Edge do Kaneki, eu não falei um pouco disso mais pra frente, não falo mensagem, mas até nessa fase mais Edge do Kaneki, em nenhum momento ele deixa de você. No, às vezes você dá umas crinjadas no mangá, você fala, nossa, que cringe, meu Deus, são muito 14 anos e eu ouço Linkin Park, mas ainda assim, mesmo nesses momentos dele, ele ainda assim, você vê o Kaneki lá, um pouco também por causa da construção dele na primeira parte, mas ainda assim, a segunda parte, essa fase mais age dele, você ainda vê ele lá, você ainda vê que é o Kaneki, você ainda vê os lampejos de humanidade nele e tudo mais. E no anime, simplesmente tacaram um foda-se. O Kaneki, ele virou um psicopata loucão, no sentido mais genérico e 80 possível, e extremista possível. Todo mundo também nesse meio acabou tendendo pra esse lado, porque ou os gols. Tipo, o mangá tem um pouco desse problema, mas não com os gols, mas nessa segunda parte. Eles descambaram totalmente. Ou todo mundo é psicopata, loucão, quer do sangue. E é meio. Não vou dizer que não tem motivo, mas ainda assim é um negócio meio assim que é bem indigesto. Principalmente quando, se você já leu um mangá, você olha aquilo e você fala: ai, sério? Mas ok. Ok, não, né? Já tiraram boa parte dos personagens, tiraram boa parte da Gaskari aqui, mas daí você tem a conclusão. Que assim, a conclusão desse arco, ela no anime, ela é horrorosa porque eles tiraram toda essa nuance do Kaneki, dos personagens envolvidos, a própria relação dele com o Reed é meio que deixada de lado e simplesmente tacam isso aleatoriamente lá no final para eles poderem fazer aquele final. E daí você perde, acaba que essa, quando eles precisam justamente dessa virada, dessas nuances para você não estranhar o Kaneki do nada virar bonzinho, ele simplesmente ferram tudo, porque você não viu aquela nuance, você não viu aqueles lampejos de humanidade do Kaneki, você não viu as pessoas falando que ele tem que se salvar antes de salvar os outros, você não viu ele falando que, por exemplo, quando ele fala que a sociedade está errada, tá falando no sentido é, tá falando no sentido esperançoso, quase. Com uma esperança de mudar aquilo. Toda a parte do Kaneki ser um meio termo, que eles até citam um pouco na mas ainda assim, o Kaneki ser um meio termo, ele poder fazer uma ponte entre o humano e o Gol, que por mais que seja que ele, por motivos de arco do personagem do mangá, nessa parte ele também meio que acaba perdendo um pouco o foco disso, mas ela tá sempre lá, enquanto no anime eles simplesmente descambaram, ignoraram isso. Se você já tinha um pouco do psicológico, cara, que na segunda temporada, na primeira temporada, na segunda você ainda menos. Como eu já disse, todo mundo descamba por 880, todo mundo é psicopata. O que mais que eu ia xingar mais na segunda temporada? E é isso, tem vários personagens também que foram estragados. A Eto tá horrível no anime, porque. Assim, ele, primeiro que tem muito tempo. Eu acho que eles tiveram pouco tempo, pouco orçamento, mas. E eles acharam que seria uma. E eles acabaram não aprendendo com os erros da primeira temporada. E aí você descamba pra aquela conclusão horrível e você tem essa obra totalmente 880 que você acaba. Perdendo tudo que o mangá quer dizer, você acaba tendo que ignorar toda a mensagem, todo o conteúdo psicológico do mangá, todas as nuances, não só dentro do Kaneki, mas dos personagens que, principalmente na segunda parte, no mangá, A primeira parte eu já vi gente falando que quando sai do Kaneki fica ruim, mas eu discordo, mas ok. E na segunda parte os personagens começam a ficar cada vez melhores, começa a parecer gente que tanto com carisma quanto com background, com desenvolvimento, que é muito bom, e no anime simplesmente não tudo isso. A segunda temporada de Tokyo Ghoul é provavelmente o que caiu tudo, porque se a primeira temporada já era um pouco medíocre em comparação ao mangá, ela ainda assim era assistível. Até se você gosta um pouco do mangá, você ainda pode assistir e ficar meio tipo, ok, dava pra ser melhor, mas eles até que fizeram o que deu. Mas na segunda temporada você simplesmente perde tudo isso, não tem como você gostar se você tem mais de 14 anos. Não tem como você gostar se você gostou do mangá. E é isso. Eu acho que se você tem um apreço pelo seu tempo, você não devia assistir a segunda temporada de Tokyo Ghoul. Tipo, lê a primeira, vai pro mangá. Se puder, lê desde o início. Lê desde o início, mas no geral, finge que nunca existiu. Tanto segunda temporada quanto a temporada do Re. Mas isso eu vou falar um pouco mais pra frente. Ok, comentário rápido aqui para eu falar um pouco sobre os personagens que eu acho que foram totalmente estragados nessa transição de anime antes de terminar falando sobre a mensagem. Primeiramente, como disse o próprio Kaneki, a Touka, eu acho que. Eu não gosto muito dela, não vou mentir, mas eu acho que nessa transição do anime pro mangá, ela foi quem mais perdeu, porque ela já era um pouco arquétipo dele, mas no anime ela vira totalmente isso, ao mesmo tempo que ela perde um pouco do que deixava ela ser isso, sem ficar fora de tom. A Himi-chan, a criança Gol, o arco dela foi também, que é um dos mais legais, assim, que foi o que fez eu falar, nossa, já de cara é algo que você vê, lê e nota a diferença na transição. Acho que foi completamente estragado. Eu acho o Jusou, eu não gosto dele, mas eu acho que no mangá ele é bem mais suportável e entendível. Um pouco também pela dublagem, eu não vou dizer que não combino, mas meu Deus, é chato. O que mais? Acho que a maioria dos investigadores da CCG sofreram com isso, porque assim, no mangá eles já tem um pouco disso, que eles são psicopatas ou racistas. E racista é intenção mesmo, porque né, é todo o foco de Tokyo Ghoul. Mas psicopata, a maioria deles é psicopata simplesmente por ser psicopata no anime, enquanto tem uns que no mangá que tem essa nuance de ter motivo. Toda a Ogiri Tree, eles cortaram gente, inclusive, eles cortaram gente da Ogiri Tree. Eles simplesmente. A Eto, que é uma das minhas personagens favoritas, eu acho que ela perdeu toda a sutileza dela no anime, tipo. É aquele negócio, tipo, eles tiraram as nuances dos personagens. Então, um personagem no mangá, ele não vai de 8 a 80. Ele normalmente tem essa transição. Você tem o 8, você tem o 10, sei o quê. Ele não é dois extremos. Enquanto no anime, sim, eles cortaram isso. Todos sofreram um pouco isso, mas esses foram os principais. O próprio. Os alívios cômicos, personagens que são meio que alívio cômico. Como o próprio Reed, eles sofreram bastante. O Reed também foi o que sofreu aí, porque ele teve toda a relação dele com o Kaneki meio cortada, e só lembram disso no final, ok. A mãe do Kaneki, que é um personagem que acaba sendo muito importante em toda a transformação dele, não no bom sentido, mas ainda assim, é um personagem que nem tem nome direito, mas ainda assim eu acho que ela é muito boa, eu acho que cortam bastante da relação dela no anime. E o que mais? Quem mais? E eu acho que são esses, mas, enfim. Aqui tá um comentário rápido sobre os personagens que eu achei que foram estragados no anime. Aqui um comentário rápido aqui sobre porque eu acho que todo elenco de apoio foi estragado no anime. E como eu já disse, você perde bastante da sutileza dos personagens no anime. Eles vão de. Eles são 880, em um momento eles são 8, outro eles são 80. Você perde toda a nuance e o desenvolvimento dele. Eu acho que os principais afetados por isso foram a maioria dos Ghouls e dos investigadores. Eu sei que acabei dividindo quase todos os personagens, mas tipo, são os Ghouls de menor papel, como por exemplo a Rei, o Tar, toda a Ogre Tree, que mesmo estando envolvida. É isso que eu tô falando, tipo, mesmo a maioria desses personagens está envolvido numa parte específica do Kaneki, eles não são só o que aquela parte representa, eles têm um certo contraste. Eles perdem os momentos cômicos aí, que mesmo sendo bobinhos, tipo, nenhum momento cômico de Tokyo Ghoul você realmente vai se pegar fazendo vários hahaha, mas assim são coisas que fazem você simpatizar com o personagem. Por exemplo, quando eles fazem umas caras assim, no meio de uma conversa, quando eles estão conversando sobre coisas bobas, são coisas assim que fazem você simpatizar. Eu acho que os personagens que mais sofreram com isso foram Aeto e Yoshimura, que é uma das minhas personagens favoritas no mangá, eu acho que nos mangás em geral, e eu acho que ela perdeu muito com o anime. A própria Touka, eu não gosto da Touka, tipo, eu sempre achei ela meio que um dispositivo pro Kaneki. Mas ainda assim, no mangá ela é um dispositivo que tem valor. Ela tem os arcos dela, ela tem os motivos dela, enquanto no anime eles acabam meio que tirando bastante disso. O Hide, ele quase não aparece no anime. Ele só aparece lá pro final, mas ok. E tipo, nem em flashback direito, nem em relação ao Kaneki ele aparece direito no anime. A mãe do Kaneki, que é uma personagem que eu não vou dizer que eu gosto muito, mas eu acho interessante, sempre que citam ela, toda a relação é muito boa, mas eles quase cortaram isso por completo no anime. E quem mais? Os Ghouls, os investigadores da CCG, o Gate, como eu bem já disse, os dois, no mangá eles têm um pouco disso, mas como eu já disse, tem nuance, mas no anime eles são racistas e psicopatas, é assim que você define eles. O Jusou, eu não suporto ele no anime. Depois que eu li o mangá, ele ficou um pouco mais aturável, assim. Tem um arco meio entendível. É meio cringe, mas ainda assim dá pra ir, dá pra aguentar. No anime, é assim, insuportável. Nossa, eu odeio o fato dele. Eu acho que um pouco da fanbase também acabou estragando os personagens, porque quem acabou vendo o anime, gostando deles no anime, eles acabam se apegando a esse retrato 80 deles. 880 os personagens e acaba dando umas crinjadas nervosas. Tipo, você pega e fala, nossa, mano, vou morrer de vergonha alheia. Quando você vê uma criança com foto de Jusou falando que é psicopata porque a professora deu tarefa não feita para ele. Mas ok, esse foi o comentário rápido antes de ir pra quase conclusão. Outro comentário rápido, assumimos dois segmentos para 6 minutos. 6 minutos é bastante para vocês, mas para mim foi dois comentários rápidos de 3 minutos. Que é até esses arcos meio simplesmente Ed e personagens com simplesmente psicopatas, eu acho que eles foram prejudicados no anime, porque, como eu já disse, o mangá ele tem todo um pace diferente. Eu não vou dizer que ele é mais lento, mas ele é algo mais assim, que ele sabe te fazer sentir sentimentos diferentes, além de simplesmente choque que merda, que é os sentimentos que normalmente o anime te passa. Por exemplo, quando o próprio Gou Gourmet começa a revelar, quando começa a aparecer essa questão das informações, no mangá ele acaba sendo muito mais interessante, porque você tem toda a parte de pensamento do Kaneki sobre isso, você tem toda a parte de investigação, você tem toda, como eu já disse, eu não vou falar essa palavra, mas que você tem toda essa um pouco mais de tato na hora de abordar, enquanto no anime é muito vai, 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 tipo, é uma coisa que não te dá tempo, muito tempo para você absorver a informação, para você absorver o que tá acontecendo, enquanto no mangá ele te dá bastante disso, e é isso. Agora sim, vamos para a penúltima parte. Ok, uma das partes que eu mais acho que foi afetada pelo anime, pela transição, foi justamente a mensagem do Tokyo Ghoul. E eu sei que pode parecer estranho, pode parecer chato ficar aqui no forçar esse negócio de lição de moral, de mensagem, de valor que a história tem, mas Tokugou, isso permeia Tokugou desde as lutas, as reações, os diálogos dos personagens, que é a mensagem de você aceitar a si mesmo e ao outro. Tokugou, ele aborda bastante a depressão no mangá, porque no anime eu também achei isso um pouco de forma, mas no mangá você tem bastante sobre auto-isolamento do Kaneki, a dificuldade dele em ter relações pessoais, a dificuldade dele de confiar em alguém, às vezes a facilidade dele de confiar em alguém, em seguida ele não se achar digno das coisas, ele constantemente questionar se a vida dele tem valor, se ele tem um valor naquele mundo. E como toda obra depressiva, Tokyo Ghoul, como toda obra depressiva, Tokyo Ghoul tem uma mensagem otimista, que é a mensagem de se você quer aceitar alguém, se você quer que alguém te aceite, você primeiro tem que se aceitar. Se você quer que o mundo melhore, primeiro você tem que melhorar. E todo até mesmo essa segunda parte é meio Edge do Kaneki, justamente ele olhando para si mesmo e vendo que aquilo que ele tá fazendo não é ele. Ele não tá. Ele não é aquele assassino. Ele não tá agindo como um gol, ele não tá agindo como um humano, ele não tá agindo como ele mesmo. Ele tá agindo como um monstro. E daí ele começa a mudar justamente porque ele vê que existe gente em volta dele que se importa com ele. Existe gente que se preocupa, que quer que ele mude, mas eles não querem que ele mude pra ele virar um ou outro. Eles querem que ele se aceite do jeito que ele é. E daí o Kaneki começa aos poucos a ver valor em toda a experiência de dor que ele passou e tentar ser uma pessoa melhor com isso. Ele tenta se entender, ele tentar aos poucos tentar encontrar o próprio lugar nele. Ele quer mudar a sociedade. Até quando ele fala sobre esses discursos aí sobre sociedade, ele tá falando muito mais sobre ele não achar o lugar porque as pessoas. Porque ele não se vê naquilo, ele não se vê naquele ciclo de ódio que humanos e ghouls se encontram, de ele quer ser mais gentil no meio de tudo isso. E essa com certeza foi uma das partes mais afetadas, mas ainda tem outra ainda. A segunda parte, a segunda mensagem de Tokugou, a segunda coisa que eu quero falar, pode parecer um pouco SJW falando aqui, mas que eu não tenho isso, que é justamente sobre aceitação do outro, sobre populações marginalizadas. Os ghouls são a população marginalizada, sobre a maneira como as populações acabam tentando se aproximar da outra, que é, tem os ghouls que querem matar todo mundo, tem os ghouls que estão nem aí, eles vivem do jeito que eles querem, tentam tirar o melhor daquela situação que eles estão, e tem os ghouls que tentam viver em paz, que é anteiku, que eles querem viver pacificamente entre os humanos, ter uma vida normal na medida do possível. E Tokugou ele vai justamente para esse lado. Mesmo no, na fase mais Edge do Kaneki, quando ele manda aquela da sociedade, ah, é porque a sociedade, não sei o que estou errado, é a sociedade, ele não tá querendo falar aquilo num sentido Edge de, ah, meu Deus, eu vou matar todo mundo, a sociedade não presta, a humanidade não presta. Ele tá querendo falar justamente que a sociedade está errada e não quer entender um ao outro. Quando ele poupa um investigador, ele não poupa um investigador porque ele é bicho, porque é chorão, ai, o Kaneki chorão. Não, ele poupa porque ele quer fazer aquele investigador perceber que se um gol atacar ele é porque ele tá tentando se defender, porque ele tá tentando defender o outro, a família dele. Porque os gols eles também são humanos, entre aspas. Que quando o Kaneki tá agindo um psicopata, ele para não porque, ai, meu Deus, eu estou triste. Ele para porque ele percebe que aquilo não é ele. Ele não tá agindo como o lado gol dele, ele tá agindo como monstro. Não é porque ele é um gol que ele tem que agir como monstro matando todo mundo. E é engraçado como se o Kaneki existisse, ele não ia usar aquela foto Ed dele chorando e ficar ouvindo rock enquanto matou todo mundo. Ele provavelmente usaria aquela foto dele com tapa-olho, trabalhando na Teiku, e ficaria desejando paz e amor pros outros no Twitter. Talvez, depois da segunda parte, talvez nem tão direto assim, mas ainda assim, depois de um certo tempo, ele volta a perceber que aquela não é a solução. Você sair matando todo mundo não é a solução. Você ficar apagando de revoltado não é a solução. E E eu acho engraçado justamente porque essa mensagem de Tokyo Ghoul é sobre quebrar o 880, sobre ver o outro não como um adversário, como uma peste a ser exterminada, mas como um ser humano. E o anime transforma justamente isso em algo 880, e transforma todos os personagens em 880. É engraçado. Mas é isso, o Tokyo Ghoul no fim tem uma mensagem bem SJW, pode ter ficado um pouco vergonha ali de ouvir, mas querendo ou não, ele quer falar sobre isso, sobre você se aceitar e aceitar o outro.
Me diga então, como fiquei assim?
Ok, comentário rápido também sobre Tokyo Ghoul Re. Eu não terminei de ler Tokyo Ghoul Re. Eu não vi o anime, mas eu suponho que o anime seja uma merda, porque pelo pouco que eu li, eu acho difícil de adaptar. E também Tokyo Ghoul Re com certeza não chega nem aos pés do original. De novo, eu tô falando isso com alguém que não leu inteiro. Na época que eu tava falando também, não tinha, que eu tava lendo, não tinha terminado também, mas eu acho que. Eu acho com certeza. Não, eu acho com certeza é difícil, mas. Eu tenho quase certeza que não chega nem perto do original. Eu ainda vou ler, mas ainda assim, tem uma parte legal de Tokyo Ghoul Re, que é nisso, pelo menos nas investigações. Os personagens eu acho que eles ficam muito bons no Tokyo Ghoul Re. Tem várias adições novas que são muito boas, mas no geral, é melhor do original. Mas é isso. Obrigado se você ouviu até aqui. Espero que isso não chegue ao Astra, porque com certeza eu ficaria com vergonha se ficasse no Astra. Eu não vou mentir, porque ele fica lendo Tokyo Ghoul. Ele provavelmente reclamaria de eu ter falado que Tokyo Ghoul tem uma mensagem SJW. Falei que eu sou viado, mas se você ouviu até aqui, obrigado. Tchau.